Obrigada, senhora presidente, colegas senadores. Eu venho a esta tribuna no primeiro dia de abertura dos trabalhos no Congresso Nacional, tratar de um dos assuntos que foi motivo de pronunciamento hoje do presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira, e também do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Fiquei bastante tranquila e muito contente com o pronunciamento deles, porque continha nos dois pronunciamentos a palavra segurança pública. Especialmente o presidente Eunício falou um período mais longo sobre essas questões de segurança pública, e isso me trouxe ânimo para que nós possamos buscar e encontrar um caminho sobre essas questões que estão matando os brasileiros todos os dias. Matando fisicamente e matando emocionalmente os que ficam aqui vivos, quer sejam parentes, amigos ou simplesmente anônimos que assistem estarrecidos na televisão que, no Brasil, nós estamos, nos últimos anos, especialmente em 2016, foram assassinados 61.619 brasileiros assassinados. O Brasil registrou o maior número de mortes violentas nos últimos 10 anos. E Eunício Oliveira, então, falou de pontos importantes, como o novo Código Penal, que precisa urgentemente de uma reformulação, que virou uma colcha de retalhos no que diz respeito à execução penal. Hoje é um solta e prende, prende e solta, que ninguém consegue compreender e que traz ainda mais revolta à população. Para se ter uma ideia, segundo especialistas, aqueles que estão debruçados sobre o Código Penal, para ter certeza de prisão de uma pessoa, de um assassino, de um bandido, por 10 anos, ele tem que matar 4 pessoas. Se ele não matar 4 pessoas, ele vai ficar preso menos de 10 anos. O que é que nós estamos assistindo? O que é que nós estamos vendo? Que um Código Penal pode prender, pode penalizar uma pessoa porque judiou de um animal por mais tempo do que uma pessoa que judia de uma criança, que maltrata, que mata. Não quero dizer que apoio ou que acho que a pena deverá ser leve para quem maltrata os animais, absolutamente. Agora, ele ter uma pena maior porque matou um cachorro e aquele que matou uma criança ter uma pena menor, então nós, depois desse exemplo, não precisamos de mais nada para ter a certeza e a convicção de que a reforma do Código Penal precisa e deve ser a meta deste ano de 2018. E este número de que 4 mortes para alguém ser preso por 10 anos. Ele não tem lógica, o Código Penal. Ele não tem lógica jurídica, ele não tem lógica penal e ele virou uma colcha de retalhos. E não apoia os policiais. Policiais hoje virou sinônimo de bandido. Morrem quase 500 policiais no Brasil e ninguém diz nada, ninguém reclama de nada. Agora, quando morre presos, parte da imprensa entra em comoção nacional. Entra em comoção quando morrem os presos. E quando morrem os policiais? O que serão dessas famílias? Não pode morrer nem preso nem policial. Nós temos que ter a mesma indignação. Por isso, amigos, que o deputado Bolsonaro, que eu não o apoio para a presidente da República, está aí com seus índices com índices na pesquisa expressivos, porque ele chega ao cúmulo e à força de atacar frontalmente os bandidos no país. Essa é a força de Bolsonaro, porque a população está revoltada com o que está acontecendo e passa a mão na cabeça de bandido e ataca policial. Policial hoje não virou nada, não tem um respeito da população. Antigamente, quando eu era criança, que a gente via um policial na rua, era motivo de admiração. As crianças amam os policiais. Hoje, a sociedade está tratando-os como se eles fossem párias. Então, polícia sem apoio é polícia que não combate o crime. Então, eu sempre digo lá no meu Tocantins que governo tem que ser amigo de polícia, não pode ser amigo de bandido. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Quando você, de fato, é amigo de polícia, você equipa a polícia, você apoia a polícia, você treina a polícia, você dá crédito à polícia, você impõe respeito à sua polícia. Agora, quando você faz o contrário disso, como estamos vendo no Brasil e no meu estado, uma polícia totalmente desassistida, uma polícia totalmente desequipada, é o mesmo que você, governante, ser amigo do bandido e não do policial. A ONU diz, colegas senadores, que deveria existir, deveria haver um policial para 150 habitantes, policial militar, para, na situação ostensiva, de proteção preventiva à população. Como estão os números no Brasil? Um policial para 472 habitantes. No Tocantins, é um policial militar para 395 habitantes. O detalhe é que no Tocantins, de 3.500 policiais militares, nós temos apenas na defesa da Casa Militar do governador do estado e sua família, me disseram, a informação segura, de que são mais de 200 policiais militares dos 3.500, protegendo apenas a família e o patrimônio do governador do estado. Nós temos, no Tocantins, mais de 700 policiais militares que estão fora das ruas, que estão enfurnados nos gabinetes de políticos, de autoridades, vigiando prédios. Então, na verdade, no Tocantins não tem um para 395 habitantes. Nós temos um policial para quase 500, 600 habitantes no Tocantins, por conta do desvio de função. Então, nós temos que retomar urgentemente, no Tocantins e no Brasil, os policiais para o seu lugar devido. Quem vigia prédio público, gente, é empresa de segurança, que existe para isso. Ou você contrata em concurso vigias, ou você terceiriza a empresa de vigilância para vigiar prédio público, ou a chácara do governador, ou a sua fazenda no Pará. Então, tem coisas que nós precisamos retomar para os lugares certos. Por exemplo, a taxa de homicídio de 2005 a 2015 foi um grande estudo feito no país por organismos nacionais e demonstrou números terríveis no Brasil com relação à segurança pública. A taxa de homicídio nesses 10 anos, ela, no Brasil, aumentou 28%, no Tocantins, 33%. Um estado que tem 1,5 milhão de habitantes. É menos do que a população de Goiânia. Quer dizer, nós não estamos dando conta no estado de organizar a vida e trazer segurança para 1,5 milhão de habitantes, senhora presidente. Isso é o cúmulo da falta de gestão, da falta de administração e da falta de pulso. Jovens vítimas de homicídio. Esse, principalmente, é o que mais dói, porque eu sou mãe, sou avó, sou madrinha de vários jovens, sou amiga, mulheres, mães, amigas que têm os seus filhos jovens, as anônimas do meu estado, desesperadas com seus filhos jovens. No Tocantins, no último ano, 2014, 2015, aumentou 30% mortes de jovens por homicídio, com a idade de 15 a 29 anos. São meninos e moças, principalmente rapazes, na flor da idade, aonde estão começando a sua vida, começando a sua carreira profissional, na escola, estudando, esses jovens estão morrendo no meu estado. Mas também pudera, nós temos um grande abandono dos nossos jovens do segundo grau, do ensino médio, segundo grau do meu tempo, hoje se diz ensino médio. Esses jovens estão abandonando a escola. E isso é o mesmo que jogar o futuro pela janela. É o mesmo que jogar suas vidas, a sua carreira, o seu futuro pela janela. É como se esses jovens estivessem desistindo de suas carreiras e da possibilidade de ter oportunidade na vida. São 11% no Brasil inteiro. No Tocantins chega mais do que isso. O abandono do ensino médio. Nós temos que buscar esses jovens de volta, porque a tendência deles é saírem da escola para trabalhar, para ganhar um dinheirinho. Começa logo a namorar, daqui a pouco casa, casamento na adolescência está um índice altíssimo no Brasil, que não seja o casamento, mas a gravidez na adolescência. Então, são jovens que acham que o estudo está atrapalhando a ter a sua renda. Às vezes, é aqueles que ajudam os seus pais. Nós precisamos de política pública que possa suprir esses jovens, porque daqui 10, 15, 20 anos é a próxima geração do país. E o que nós vamos esperar de uma geração que abandona o seu futuro, que abandona o ensino médio? Eles estão abandonando a universidade, eles estão abandonando o ensino técnico. O único caminho que pode sobrar para eles é a violência. Ainda, senhora presidente, no Tocantins, para nossa tristeza, um estado tão jovem, de apenas 30 anos, no mesmo período, em 10 anos, de 2005 a 15, o Tocantins é o segundo país que tem o maior homicídio por arma de fogo. Nós aumentamos em 10 anos homicídio por arma de fogo em 253%. Nós somos o segundo do Brasil que mais aumentou os homicídios por arma de fogo. Ainda, senhora presidente, por crimes violentos, intencionais, letais, crimes violentos, letais, intencionais, Palmas, hoje, é o primeiro lugar do Brasil, com 30%. A nossa capital tão jovem, uma das capitais mais bonitas do Brasil, nós estamos vendo acontecer essa tragédia. Quando nós olhamos para a capital Vitória, do Espírito Santo, teve uma ré de menos 43%. Quer dizer, nós ampliamos 30% os crimes violentos em Palmas e em Vitória do Espírito Santo foi uma ré de menos 43%. Em São Luís, a capital do Maranhão, nosso estado vizinho, diminuiu em 11%. Negativo. Em Belém, cresceu 4,6%. E a Palmas, repito, a capital do nosso Tocantins, ampliou em 30%. A evolução dos homicídios em 2005 a 15, ainda no mesmo período, 10 anos. Essa evolução no Brasil dos homicídios nos últimos 10 anos ficou em 22%. No nosso Tocantins, 164%. Ou seja, em 2005, houveram 190 homicídios. Em 2015, 503 homicídios. Isso, senhora presidente, nós temos que ver também a questão dos policiais em termos de homicídios. No Brasil, em 2015, morreram 41 policiais militares e civis. Nos Estados Unidos, 41. No Brasil, 91, senhora presidente. E lá, a população é muito maior do que a nossa no Brasil. E eu acredito muito que o sistema prisional está precisando de investimentos importantes no que diz respeito ao trabalho dos presidiários. Nós temos uma reincidência de 74%, ou seja, 74% de pessoas que saem da cadeia, elas retornam para a cadeia, porque são verdadeiras escolas de crime, verdadeiras escolas de banditismo. Então, por que não transformar essas cadeias, essas penitenciárias, em penitenciárias agrícolas? Colocar essas pessoas para fazer cursos técnicos, para que essas penitenciárias possam ser fábricas de consertar carteiras escolares das escolas públicas. Por que não podem fazer uniformes para as escolas públicas municipais e estaduais? No Tocantins, hoje, nem uniforme para as crianças estão sendo dados. Os pais pobres têm que comprar o uniforme para a criança e para a escola, porque o governo do estado não está dando. Por que não colocar esses presos para ter um ofício, para ter uma profissão, para que eles possam ser reintegrados depois que saírem de lá? Por que não podemos implementar ensino à distância, até universitário? Então, eu acredito que o sistema prisional hoje brasileiro, nós estamos enxugando gelo. Nós estamos prendendo, soltando e prendendo de novo. Prendendo, soltando e prendendo de novo. E cada vez ele se aprimorando na vida do crime. E não na vida do conhecimento positivo. Ao invés de saírem de lá aptos, porque ficaram lá tanto tempo, aprendendo um ofício e ficando expert, ficando especializados em determinadas áreas, eles estão saindo de lá doutorados pós-graduados no crime e no tráfico de drogas. Os nossos policiais, por exemplo, cada dia mais deprimidos e mais acuados. Eles não têm um sistema de segurança jurídica. Se acontecer algum crime numa frente de batalha, numa frente que os policiais estiverem fazendo, e morreu uma pessoa, morreu um bandido, morreu um criminoso, ele não tem quem vá defendê-lo no futuro. Isso traz insegurança jurídica para o policial. Ele pensa duas vezes antes de se arriscar, de cumprir e fazer o seu trabalho. Esses policiais, se morrerem, também não têm um seguro, um pecúlio para suas famílias. Por que não fazer um seguro de vida para esses policiais, para que eles se sintam mais tranquilos na hora de trabalhar? O bom salário, ele é sempre bom para todas as categorias, não só para os policiais, mas mais do que o salário, é a segurança jurídica da defesa deles, uma defensoria pública especializada para policiais militares e policiais civis, para que eles se sintam tranquilos de que serão defendidos, não pela defensoria normal, a tradicional que existe, mas uma especializada em crimes de polícias, como há em partes do mundo, e a indenização para suas famílias. Por que os treinamentos para os policiais no Brasil não é obrigatório? No Tocantins, segundo informações deles próprios a mim, dos policiais, tem policial que tem 6 anos que não dá um tiro, senador Paulo. 6 anos sem dar um tiro. Porque não está na rua, ou porque não houve oportunidade, ainda bem, e porque, ou porque não fez nenhum treinamento, porque ele pode dar tiro, ele tem que dar tiro no treinamento. E nós temos policiais há 6 anos sem um treinamento no Tocantins e que não dão um tiro. Então, o treinamento para policiais deveria ser obrigatório. Deveria ser obrigatório para os policiais civis e militares. Eu estou cansada de ver no meu estado a Associação dos Policiais Civis procurarem fazerem vaquinha para poder pagar o curso que eles mesmos querem fazer. Eles fazem bingo, fazem almoços, jantares, vendem ingressos. Olha onde nós chegamos. Os policiais pagando no Tocantins para fazerem os seus cursos, para fazerem treinamento para pegar bandido. Quer dizer, custeando do seu próprio bolso. E, mais uma vez, eu digo que a reforma do Código é importante. A certeza da impunidade dá a esses bandidos o atrevimento, dá a eles a condição de ousar. E quem tem que ser atrevido, quem tem que ser ousado, são os policiais. Tem que ser a polícia, o sistema de segurança pública. Existe um projeto de lei do deputado Fraga, daqui de Brasília, que cria o Sistema Único de Segurança Pública. O Sistema Único de Segurança Pública pretende, esse projeto de lei, que está aqui no Senado, na CCJ, a integração nacional das informações. Então, todo o sistema integrado, e o presidente Eunício citou isso hoje no seu pronunciamento, dizendo da importância dessa integração, e eu quero dizer a ele comunicar que já existe esse projeto de lei do deputado Fraga, que traz as informações em tempo real. Então, hoje, se eu quiser tirar 27 carteiras de identidade, eu tiro uma em cada estado do Brasil. Isso dificulta muito a identificação e a procura de bandidos. Então, esta unificação de informações e também documental, ela será da maior importância para que nós possamos, de fato, combater o crime organizado. Então, hoje nós estamos com a segurança pública desorganizada, combatendo o crime organizado. Está tudo trocado. Bandido, uns querem passar a mão na cabeça. Polícia merece todo o ataque, merece todo o nosso desprezo. Então, nós estamos com tudo trocado. Pode matar cachorro, é preso, mas se matar criança, nem tanto. Quer dizer, os valores estão trocados, e não só os valores, porque às vezes as leis é que estão trocando os valores no país. Então, eu acredito e quero apoiar totalmente essa questão da segurança pública, da reforma do Código Penal. Quero me aliar a esse grupo, quero fazer parte, não sou especialista absolutamente na área, mas estou estudando com profundidade, porque a gestão é uma coisa importante. Estou terminando, senhora presidente. A gestão na segurança pública é importante. Dinheiro é importante. Mas não basta dinheiro. Nós precisamos interromper a corrupção, não deixar que os recursos da segurança pública sejam desviados com carros alugados por terceirizadas, né, que nós estamos vendo aí, com aluguéis e aluguéis de prédios gastos por aí, de amigos e de familiares. Então, corrupção, claro, gestão, e transparência e inteligência. Não se faz segurança pública sem inteligência. A inteligência da Polícia Federal é algo, algo fantástico. E por que que isso não é dividido com os policiais civis e militares nos estados, né? A inteligência, os mecanismos de inteligência e de equipamentos eletrônicos praticamente descobre o crime antes dele acontecer. Agora, nós precisamos de instrumentos e equipamentos para isso. Nós temos modelos no Brasil que podem ser copiados. Os próprios policiais do Tocantins me dizem que o sistema de Santa Catarina é muito bom, do próprio Distrito Federal, daqui do DF também é muito bom. Vamos juntar as forças, vamos copiar o que tem de bom, mas o nosso adversário é um só. O nosso adversário é o crime organizado. Não dá mais. 61 mil assassinatos no país. E nós estamos vendo o interior do Brasil ser invadido por esses bandidos. O Tocantins está cheio de crack, cheio de cocaína, cheio de maconha. E consumindo a vida das nossas famílias. E não só dos jovens, hein? Pais e mães pobres, pessoas que estão desamparadas, sem oportunidade, pessoas que no desespero da pobreza estão buscando consolo na droga e fazendo seus filhos serem mulas, buscarem droga nos pontos e nas bocas de fumo. Então, senhora presidente, eu agradeço a sua paciência e quero aqui encerrar dizendo apenas um fato, uma tese. Um país, gente, que não garante duas coisas, que não garante saúde decente, que não garante segurança pública para o cidadão, que não garante essas duas coisas, eu tenho minhas dúvidas se pode ser chamado de país e eu tenho minhas dúvidas se nós podemos nos chamar de cidadão. Obrigado, senhora presidente.